Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe dois convidados para a gente conversar um pouquinho a respeito da Lei Joca. Deixar vocês se apresentarem. Boa noite, tudo bom?
Boa noite.
Boa noite, gente. Pode ir aí, Ju. Começa aí você.
Então tá bom. Primeiras damas, né?
Aqui mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bucão, médico.
Bom, eu, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Stephanie. Eu também sou veterinária. E eu trabalho há 6 anos. Sou fundadora da Pet Friendly Turismo. É a primeira agência do Brasil especializada em transporte animal. E eu sou especialista em transporte mesmo, não trabalho mais na área clínica, mas trabalho agora focada em transporte, principalmente internacional de pets e transporte aéreo. A Pet, ela existe há 6 anos e já levou mais de 5 mil animais, graças a Deus, para todo mundo.
Legal, legal. Prazer a todos, tudo bom? Eu sou o Leandro Petraglia, sou advogado especialista em direito animal. Sou advogado aqui do escritório Filho Petraglia Pérez Advocacia. A gente tem uma atuação bem forte já também há uns 5 anos, diria, no transporte aéreo de animais, já tendo atuado aí em quase 1000 processos de animais que precisaram da justiça, de uma autorização judicial para poder entrar na cabine.
É, como é que vocês veem a própria lei em si, né? O projeto de lei, na verdade, no momento.
O projeto, olha, eu vou começar, tá, Ju? Já passo as suas considerações. Eu costumo falar que qualquer assunto que envolva transporte aéreo de animal em Congresso, em poder público, seja judiciário, legislativo, ele é um avanço. Então, só de ter o tema sendo debatido, a gente já tem um avanço. Tá? É claro que eu vejo o projeto de lei ainda é um embrião, porque no processo legislativo você tem várias etapas. Vencemos a primeira etapa, que é a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, mas ainda falta o Senado, com suas discussões, com suas possíveis emendas, enfim. E depois a gente vai para a última etapa, que é a sanção presidencial. Tá? Então, é um projeto de lei que é um avanço pelo assunto, está em tema, né, está em alta, está sendo debatido em Congresso, mas a lei ela ainda poderia, eu acredito eu que poderia ter esmiuçado algumas particularidades, que depois eu trato um pouco melhor delas.
É, na minha opinião, concordo com o Dr. Leandro, é um grande passo isso já ter sido votado e principalmente ter sido aceito, né, e passar agora para um Senado, mas a lei em si, ela é muito abrangente, né, ela não faz definições e aí por não fazer definições concretas do que cada um é responsável, acaba que você abre brecha para, por exemplo, companhias aéreas entrarem e tentarem fazer emendas diferentes e não assumirem mesmo o que nós estamos pedindo como população, né? Então, eu vejo que é um primeiro passo, mas não é uma coisa rápida e está longe de ser a coisa perfeita, né? Vou começar a pontuar, por exemplo, na parte que eles colocam, restringem os animais de estimação como cães e gatos. E aí está muito mais na área do Dr. Leandro, mas a gente tem aqui na PET muitos tutores de coelho, muitos tutores de furão, muitos tutores de hamster, roedores em geral. Então, você abrangendo essa lei só para cães e gatos, você não pega todos os animais de estimação, né? Mas é um avanço, é o primeiro passo e pelo menos isso está sendo discutido.
É porque eu andei dando uma olhada na lei, né? Como você falou, ela realmente é muito, muito abrangente. Ela não entra muito em detalhe de como que isso vai ser feito, né? E realmente, sim, a gente tem, pelo menos aqui em Brasília, tem crescido muito. O pessoal que tem como pet, hamster, furão, iguana... Voltou. Pra mim tá travado aqui, mas deixa quieto. Voltando então, deixa eu poder tomar o raciocínio.
Boa. Eu tava falando de uma possível contradição no PL, né? Porque na leitura do PL ele fala tag GPS, o que presume que eles estão falando de carga. Só que depois, logo em seguida, ele fala que vai na cabine. Se vai na cabine, pra que GPS? Se o animal vai estar ali próximo a ti. E aquilo que a Juliana trouxe também, a doutora, porque Veja que quando ele fala na cabine, ele não explica custo, não explica assento extra, não fala de capa de proteção ao banco, não fala de cinto de segurança, não fala de pagamento de assento extra, não fala de limite de peso de espécie. Então ele foi ali, de certa forma, geral nesse ponto, mas é por isso que dá para crescer muito, melhorar muito.
É um ponto que eu acho que para adicionar aqui, né, somar a sua fala, doutor Leandro, é que a parte de certificação de animal, né? A gente tem que pensar que não são todos os tutores que são totalmente responsáveis no sentido de adestrar o seu animal, de colocar o seu pet em convívio com a sociedade, né? E a partir do momento que você libera em geral, sem nenhum tipo de regulamentação ou de certificação, na verdade, pro binômio tutor e pet, você acaba pondo em risco a segurança do próprio voo, da tripulação, dos outros passageiros. E é isso que eu vejo em conversas com as companhias aéreas, que eles mais têm medo. O risco que o animal vai dar para a segurança do voo. Então, eu acho, e aí é uma opinião minha, assim, a opção de ir na cabine, ela deve existir, com certeza. Porém, esse pet não pode ser qualquer pet. Ele tem que ter passado por um treinamento específico para a aeronave, ele tem que ter um comportamento exemplar. Então, até porque a gente está lutando tanto e há tanto tempo por isso, que se acaba acontecendo algum tipo de acidente, ou um cão, por exemplo, morde por medo uma aeromoça, um passageiro do lado, vai regredir, é capaz de acabar com tudo mesmo, entendeu? Então, eu acho que tem que ser muito criterioso e bem responsável na hora de regulamentar isso, né?
É porque eu vejo muito a questão de que, para a maioria dos tutores, o animal dele é aquela maravilha. Ele não consegue perceber que, às vezes, numa situação de estresse, o comportamento dele vai ser outro.
Sim, ainda mais numa aeronave, que é um ambiente não nunca habitado muitas vezes, né?
E ele, por exemplo, é fechado, não tem para onde você correr ali se seu cão entrar em pânico, por exemplo, e sair doido correndo pela aeronave, assim, né? Então, eu acho que a responsabilidade do que a gente está pedindo e lutando, ela tem que ser muita. Principalmente porque é uma coisa difícil e se a gente consegue mesmo colocar esses pets na cabine, acontece algum acidente, é o prato cheio para ser cancelado isso depois. Sabe, esse direito. Então, eu acho que a gente tem que ser muito consciente, tanto nós que estamos ativamente ali trabalhando pela causa, quanto os tutores também, né? Os passageiros que vão entrar, né? Nessa nova lei, né? Nessa nova possibilidade.
É, fora que muito provavelmente só se caminhou isso em função do ocorrido.
Com certeza, a repercussão que teve o caso do Joca foi enorme, né? Foi a maior mobilização que a gente já viu, pessoas no aeroporto, em várias capitais, em vários aeroportos. E foi também um caso muito grave, né? Porque foi a
Sim.
morte de um animal. A gente teve antes dele a Pandora, fora os que a gente não sabe, né? Que não sai na mídia, mas a Pandora, que foi perdida por 45 dias. Então, por mais que o dela foi muito grave, ela ainda foi encontrada, né? Então, o do Joca chocou, porque a gente viu o João, que é o tutor do Joca, naquele estado, vendo, recebendo o pet morto, com nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de empatia pela dor dele ali, pela companhia aérea. Então, isso choca, né? Isso choca a sociedade, isso choca tudo, e aí faz as pessoas irem atrás de alguma coisa, né?
É, e eu acho que isso deveria ter sido pensado já há mais tempo, né?
Nesse ponto, até o que eu levanto nisso, até no caso da Pandora, veja, a Pandora foi em dezembro de 21, a gente entrou com a cautelar para a localização dela em janeiro de 22, veja. São mais de 2 anos e eu que advogo na indenização da Pandora, até hoje não houve resolução do caso. Mas uma coisa interessante é que, na ocasião em que houve a Pandora, já existia uma ação civil pública contra a ANAC pedindo para regulamentação de coelhos, por exemplo, né? E logo depois da Pandora, iniciou-se uma ação civil pública pedindo a regulamentação de cães, gatos e outras espécies. Então, né, até o doutor Juliano, participamos ali de um projeto, né, da, do Zoópolis, ali para tentar esboçar uma solução. Isso foi apresentado para a ANAC em abril de 2022, essa ideia de uma aeronave pet-friendly, né, de espaços, ao final, segregado para o animal, cortina, não cortina. Essas ideias que estão sendo debatidas hoje já foram entregues à ANAC pela Justiça Federal, na ação civil pública, em abril de 2022, rediscutidas numa audiência que eu participei contra a ANAC, uma audiência na Justiça Federal, por mais de 4 horas, com testemunhas, onde se novamente se entregou algumas tentativas de pontapé para uma solução, e mesmo assim a gente viu uma relutância da ANAC no sentido de que deixar para as companhias aéreas, que é como está hoje, entender o que é o correto. Não sei se agora com a mobilização, ou se para acalmar a mobilização, voltar a tocar no assunto, né? Mas eu ainda não vi nenhuma coisa. Parece que prorrogaram agora, né, a entrega de trabalhos escritos, então é algo que vai levar um médio prazo para ser trazida uma nova resposta, que até hoje, passado 2 anos de entrega de proposta, provocações judiciais, não houve ainda um caminho efetivo. Né?
A Pandora foi aquela que fugiu.
Isso, a Pandora é que desapareceu lá no aeroporto.
Só para poder o pessoal também se situar um pouco.
E eu, por outro lado, tento conversar com as companhias aéreas também, desde sempre, né? Desde quando eu abri a PET. E a minha última conversa com a Gol, especificamente, foi... agora a gente está em maio, foi em março. E a resposta foi, se a ANAC falar alguma coisa, aceitar a sua proposta, a gente pode pensar em fazer alguma coisa. Mas nós, como companhia aérea, não vamos nos mobilizar, porque se alguma coisa acontecer, a nossa imagem é prejudicada. Um mês depois vem o caso do Joca. Então, assim, é complicado.
É porque eu vejo ali o do Joca como um acúmulo de erros.
Sim.
Com certeza.
Sim. E várias oportunidades de consertar esse erro, né? Porque a partir do momento que... saiu do programa de voo, o animal já foi para outro destino, tinha uma forma de corrigir essa rota, suspender, avaliar, enfim, mas é aquilo, ninguém imaginava o que ia acontecer, e eu acho que para dar uma solução rápida, ó, vamos correr para entregar no destino final, para encerrar esse erro, acabou virando um erro maior ainda, né? Então esse é um ponto.
Na verdade... Ai, desculpa, pode falar.
Não, mas esse é o ponto, eu acho. Que não só o erro, mas a possibilidade de reverter o erro que não foi, acredito, né, aproveitado.
Na verdade, sim. As companhias aéreas, a Gol, né, no caso, ela já começou errando na parte que ela aceita uma caixa totalmente fora do padrão, né? Se a gente vê ali o Joca, pelo menos em imagens, né? Eu não vi pessoalmente, mas nas imagens, parece muito que essa caixa tá pequena para ele. Né? Existem leis, né, internacionais, inclusive, de como deve ser essa caixa de transporte, né? Desde material a tamanho. Então, ali o que você vê muito claramente é que o Joca, ele era muito maior do que aquela caixa deveria... Ou melhor, a caixa era muito menor para o tamanho que o Joca tinha. Né? Ali a gente vê que ele não tinha muito espaço... Então, a circulação de ar ali dentro daquela caixa já é pequena, né? Menor, reduzida. O espaço mesmo para ele se locomover, deitar e se acomodar ali também já era reduzido. E para mim, que é o principal erro de todos, é deixar ele durante 1h30 na pista, tomando calor de 38 graus de Fortaleza. Então, imagina, a caixa já é pequena, ele no sol, em contato direto com o chão, por exemplo, o chão está quente, já aquece por baixo, o sol com 38 graus já aquece a caixa por cima, a caixa pequena. Então, assim, é uma sucessão de erros fora da água em conta-gota para um cachorro de 40 quilos. É erro atrás de erro, né? O mínimo que deveria ser feito ali era colocado o Joca em algum espaço com uma temperatura mais amena. Um veterinário deveria ter sido chamado, com certeza. Ah, não tem no aeroporto? Então, vamos chamar um veterinário particular para avaliar se ele tinha condições de voar. Porque, com certeza, ele não morreu na pista, porque senão não teriam embarcado, ele morreu no porão. Mas porque ele já estava extremamente debilitado para viajar, né? Então, Se um veterinário tivesse avaliado aquilo, provavelmente ele não deixaria embarcar. Falaria, olha, vamos melhorar a saúde desse pet e depois sim a gente coloca ele para voar. Não na correria para minimizar erro, como o doutor Leandro falou.
É porque eu estava vendo aqui, né? No projeto de lei, eles colocaram a questão de você ter um veterinário responsável. Eu estava olhando, parece que já tem um outro projeto de lei de 2021 que tenta estabelecer isso.
Sim. São, se eu não me engano, são 17 projetos de leis conexos em assuntos, ideias e opções, né? Que infelizmente o Joca acabou não dando tempo, né, de uma mudança atingi-lo positivamente, né? Mas, assim, volto a falar, né? São inúmeras iniciativas populares, que é o que o legislativo faz, em nome do povo, propõe os projetos, são milhares, bem dizendo, de ações individuais de pessoas que provocam o judiciário para resolver uma dor daquela família, mas que não tem aplicação para todo mundo, só para aquelas pessoas do caso. São ações coletivas da Justiça Federal que pede, por meio de associações de ONGs, de terceiro setor, pede uma mobilização, uma determinação que o judiciário conserte, né, auxilie que a ANAC o faça. Então, assim, não faltaram iniciativas, não faltaram, assim, caminhos que tentamos acessar, né, a ANAC para que isso não ocorresse.
Mas, e a ANAC, pelo que eu percebi, ela nunca se mostrou muito disposta a conversar.
Até na ação judicial, né, no processo que pode se abstrair do processo que é público, se percebe que a ANAC, ela não fala que ela é negligente, ou seja, que ela não fez uma regulamentação. Ela bate na tecla que na análise de mercado, na análise do panorama do transporte aéreo, ele opta por não regular. Não é que falta regulamentação porque a gente não fez, que fez outras coisas. Não é isso. Optamos em deixar a cargo de cada companhia. Qual era a ideia? Que isso gerasse, dentro de um mercado, uma concorrência sadia, de uma companhia aérea se especializar numa espécie, a outra de uma outra forma, uns na cabine, uns no bagageiro, enfim. Que o mercado se regulasse e criar oportunidades, enfim, aquela coisa de mercado. Mas o que acabou acontecendo, e prova disso são as milhares de ações individuais, criou-se um hiato, um buraco, onde fala, ó, se ninguém é obrigado, deixa para lá. E hoje o que acaba acontecendo é que as companhias aéreas encaram um animal, muitas vezes na minha visão, encaram um animal como um problema. Eu vou adaptar, vou pegar minha aeronave, que está servindo ali para levar as pessoas, vou ver onde cabe. Cabe aqui embaixo do banco? Cabe. Por que não cabe mais ali? Porque ali tem o banco é flutuante, ali tem um colete salva-vidas. Não há uma priorização de chamar uma engenharia e falar assim, não, vamos aumentar esse espaço, vamos colocar o colante, o colete salva-vidas em outro lugar, para não ter 17 centímetros de altura, como algumas companhias fornecem, para ter 40, 45 e abraçar mais animais. Então é isso, acaba sendo um puxadinho, né? Vamos ver onde cabe, aperta ali e vamos embora. E não há uma parada.
Na verdade, o que eu vejo é bem o que o doutor Leandro falou, é falta de vontade mesmo, vou usar essa palavra, no sentido de, bom, beleza, para mudar, vai, por exemplo, os coletes que o doutor falou aqui, vai ser muito difícil, porque são todas as aeronaves, enfim, mas e se você pegar as três últimas fileiras e você adaptar só essas três últimas fileiras? Por exemplo, o que a gente pede não é nem todos os voos serem pet friendly, mas avisa qual que vai ser, escolhe um. Pode ser no horário que menos você tem demanda, sabe? Se você consegue adaptar um avião para receber uma maca, por exemplo, com alguém ali doente que precise e é nos últimos bancos, por que que você não consegue adaptar esse avião para um espaço, por exemplo, que vá caber uma caixa maior? Ou por que que você não pode liberar um assento do lado do tutor com as regras que eles querem? Por exemplo, usa capa para proteção de banco, usa cinto de segurança, usa focinheira. Então, o como fazer existe. A questão é a vontade de ser feito, né? É o quanto isso vai me agregar de dinheiro ou o quanto isso vai mais me fazer gastar dinheiro e dor de cabeça, assim. Esse é o meu ponto de vista, que é o que eu vejo muito, assim.
Acho que eu penso que até a própria modificação do Código Civil, onde eles estão querendo passar que o animal deixe de ser um bem semovente para um ser senciente, isso também pode fazer com que você seja obrigado a mudar isso, porque ele deixa de ser uma carga.
Sim.
Não é?
Eu acho que esse ponto que você traz é muito importante, porque é o que eu falo muitas vezes em processo para cliente. A briga não é só jurídica, a briga é cultural. Acho que a maior barreira que nós temos aqui é cultural. Porque, assim, se cabe um golden de 50 quilos para o cão guia, que é uma pessoa que tem deficiência visual, cabe um golden de 50 quilos como suporte emocional, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência, uma debilidade psicológica ou psiquiátrica.
Uhum.
Se as pessoas não têm fobia nem alergia do pelo do cão-guia, porque não me parece que você vai poder simplesmente retirar o viajante deficiente visual ou o cão-guia dele, por que que as pessoas têm alergia e fobia do cão de suporte emocional ou do pet? É uma briga, é uma quebra cultural. É porque algumas patologias, por exemplo, as pessoas têm facilidades de interpretá-las, porque elas são visíveis a olho nu. Por exemplo, eu vejo muito mais respostas positivas do judiciário quando você vai trabalhar um animal de serviço, de suporte emocional, e a pessoa tem um autismo, TEA. Praticamente, quase todas em que eu atuei ou que eu vi foram aprovadas. Mas uma outra doença tão séria quanto a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, nos seus graus, já não tem a mesma resposta, porque é uma doença silenciosa. Então, é uma questão muito mais cultural, né? É, e aí vem isso que a gente fala, né? Da prioridade, da falta de prioridade, porque muitas pessoas também são contras. A gente não pode trabalhar só no nosso castelo de que está tudo certo e deve ter todos, porque existe uma população contra esse embarque. Agora, entender se a saúde das pessoas que estão pedindo para embarcar deveria estar, assim, ao voto da opinião, porque a saúde de outras pessoas não é, são obrigatórias, né?
E na verdade, assim, eu vejo que esse problema, por exemplo, de pessoas que não querem embarcar perto de um pet, se a companhia aérea avisa que naquele voo vai ser um voo que vai aceitar animais, essas pessoas vão ter outras opções, muitas outras. A gente não está falando para pôr a maioria que aceite pet. A gente pede um, sabe? Então, assim, tem tudo isso. Eu vim para Miami hoje, eu estou aqui em Miami, estou indo para o Brasil agora. Eu trouxe dois gatinhos, né, de clientes meus. E as duas pessoas... E ela, uma das gatinhas foi na cabine comigo e ela tava super comportada, assim, sabe? Não dava nem pra perceber que tinha um gato ali. As duas pessoas que estavam do meu lado, elas pediram pra se mudar. Simplesmente porque tinha um gato. E a gatinha tava tranquila, assim, sabe? E aí eu penso, eu vejo, né? Eu vi na pele, eu falei, meu Deus, que coisa, né? Que coisa, sabe, assim, sei lá, eu fiquei meio sem palavras, assim. No final até achei ótimo, porque eu fiquei em três lugares sozinha, e a gatinha também. Mas, sabe, assim, eu fiquei com raiva, na verdade. Tipo, a gatinha não tá fazendo nada, ela tá dentro de uma caixa, ela não tá emitindo um som, e você tá incomodado, porque tem uma gata que nem no seu pé tá, sabe, assim, mas existe.
E eu acho também a questão da gente não ter uma regulamentação para o cão de apoio emocional também dificulta um pouco isso, não?
Ah, com certeza, porque aí vira terra de ninguém, né? É o que a doutora trouxe. Se você dá uma previsibilidade, por exemplo, o metrô de São Paulo, sou aqui de São Paulo, o metrô de São Paulo permite animais até alguns limites, fora o horário de pico. Então, se você opta, toma ou precisa fazer uma viagem no metrô de São Paulo fora de determinados horários, ou seja, ali, você já tem o teu contrato de transporte já prevê a possibilidade de ter um animal. Então, não há surpresa para ninguém. Então, a falta de regulamentação, ela deixa também de avisar, pré-avisar essa pessoa também que vai viajar. E aí, às vezes, você já tem um local específico da aeronave e vai permitir, por exemplo, no caso da doutora Juliana, que as pessoas que não querem ter contato por uma alergia ou por uma opção de não querer ver o animal, possam marcar o assento deles lá na frente. Então, assim, ó, eu tenho alergia, eu quero ficar longe, eu vou marcar meu assento ali. E as pessoas que têm a necessidade ou precisam transportar, lembrando que o transporte é um serviço essencial hoje em dia, né? Elas vão ter que se adequar a uma última passagem, algumas regras de segurança, mas a falta de regulamentação, ela é principalmente isso. E torna o ambiente muito mais difícil para todo mundo. Para o viajante, que de repente ele entra ali numa autorização judicial, ele entra numa exceção ao que a regra da companhia permite por uma doença, ou enfim, as pessoas ao lado que não estavam prevendo a existência do animal e podem realmente ter uma pontuação. A companhia aérea, citei agora há pouco, né, o voo das 19, saiu a decisão às 17. Em 2 horas que o avião, antes do avião decolar, a companhia aérea tem que enfiar o cachorro lá dentro. Assim, tem todo um planejamento de voo, a gente também entende o laudo da companhia. Agora, uma agência reguladora poderia regular.
Como a Juliana estava falando, a questão das caixas de transporte, né? Fica muito também... Cada companhia define como vai ser a sua.
Assim, na cabine, sim. Né? Na cabine, você... Cada uma coloca um tamanho ali específico. Mas se você for ver, de regra geral, elas são muito parecidas. Agora, no porão, por exemplo... A regra é internacional, então tem que estar dentro da regra internacional. Aí não é cada uma faz a sua regra, né? A companhia, ela tem o direito de exigir mais do que a regulamentação internacional, não menos, né? Então tem uma regra aí universal, vai. Na cabine já não, mas se você for parar para pensar, são todas muito parecidas.
E o tamanho, principalmente na cabine, ela não é muito compatível.
Não, nem um pouco, né? Se a gente for pegar uma média de 25 centímetros de altura para um cachorro que pode ter até 10 quilos, ou, por exemplo, a Latam, que liberou o quilo do pet, né? O peso do pet, mas ele tem que caber dentro de uma caixinha que tem 25 centímetros de altura, só
fica meio complicado,
nem só o rato,
né?
Acho.
É. O coelho que cabe não deixam, né?
Exato.
Uma luta longa com coelhos, advoga aí para ONGs, ACP de coelhos, tem coelho em casa. É bom, coelho cabe, mas coelho não pode. Aí a gente começa a ver que a restrição, ela é tão grande que é aquele bem-vindo, seu pet é bem-vindo, mas tem que caber numa caixa de sapato, tem que dar uma volta em si, não pode latir, não pode fazer as necessidades, né? Ah, mas é necessidade. O bebê com fralda também faz necessidade, a fralda é descartável, existe tapete higiênico para animal. Existe que dá para forrar a caixa, tem uma série de possibilidades aí.
É, você tem até produtos que neutralizam o odor e tudo.
Sim. E a companhia poderia embalar um kit pet, como hoje ela já cobra uma taxa de R$200 a US$200, depende do destino, ela poderia embalar o kit pet e falar, olha, vai viajar, você vai ter que pagar X, que é compatível com o adaptador do cinto de segurança, é compatível com a capa do banco, dependendo do animal. É compatível com esse neutralizador, com essa limpeza especial, vou ter que aspirar aquela região da aeronave. Isso tudo é mercado, ninguém está pedindo doação ou que faça, né? Pelo contrário. E muitas vezes as pessoas que vão viajar hoje, que vão buscar justiça, já por coerência, já até compram todos os assentos da fileira. Atendi mesmo agora um rapaz que tem um Golden, ele comprou 3 assentos e só vai ele e o cachorro. Então, assim, já não vai ter um passageiro do lado para incomodar. Ele já está pagando 3 vezes o ticket naquela passagem, entende? Então, né, é o que ele me falou. Eu posso comprar os 3 assentos deitado? Eu posso colocar uma mochila em cima? Então, por que eu não posso colocar o meu animal em cima? Ou eu posso levar um amigo? Eu já comprei. Eu troco o bilhete para o nome da pessoa. Deveria ser um direito ali, uma possibilidade.
Eu acho que, inclusive, comercialmente, para essas empresas, você começar a fazer isso é muito mais... Você começa a ter muito mais gente viajando. Porque...
E você fideliza também o seu cliente, né? A partir do momento que você é uma companhia aérea e você tem libera para ter pet com maior de tamanho, por exemplo, você vai fidelizar esse cliente pro resto da vida. Ele vai usar você todas as viagens que ele
vai, né? Veja, lá em casa, todas as programações nossas envolvem os 2 cachorros.
Sim.
Né? Se não dá para ir de avião, a gente vai de carro. Mas a gente sempre programa para levar os 2. Tá certo que são 2 cheats, é pequeno, mais fácil de você manejar.
Mas, ó, eu tenho uma pastora Malinois e uma vira-lata de 15 quilos e eu faço tudo com elas. Então, tudo meu é programado para elas acompanharem também, sabe? Uhum. Então, viajo quando elas podem ir e para onde elas podem ir, né? Não 100% dos casos também, não vou ser hipócrita que eu não viajo se elas não forem, não é isso. Mas quando eu posso levar, eu levo e eu tento fazer coisas que eu possa levar o máximo do tempo, né?
Uhum.
E são grandes e dá para fazer também.
Sim. Dá, eu tenho um amigo que... Ele já sofreu acidente de helicóptero, foi de avião, e ele tem o cachorro dele, E, cara, ele vai. Ele é advogado, ele vai pro escritório, ele vai. Pra tudo quanto é lugar, ele vai com o cachorro. E esse cachorro, se não tá perto dele também, enlouquece. Porque os dois criaram uma ligação tão grande, os dois, que a verdade é que os dois não conseguem fazer absolutamente nada se um não tiver com o outro.
E nesse ponto... Eu toco até em outro tipo de assunto. Tem pessoas, eu atendo muitas vezes, a pessoa é militar. Ela tem lá a família dela com o pet. O pet tem mais de 10 quilos. Ele simplesmente é deslocado. Ó, você vai numa missão do Acre. Tchau, o cara tem uma calopsita, não tem o que ele fazer. Não dá para chegar de carro, entende? Então, às vezes, ele está servindo o país, já atendi militar em missão fora do país. Quando teve a guerra na Ucrânia, brasileiros tentando voltar com coelho, com cachorro, não pode, simplesmente. Né? Agora, em Porto Alegre, o desastre que aconteceu, atendi famílias que simplesmente conseguiram sair de carro, perderam tudo, tá com o Golden dormindo na estrada, esperando uma decisão judicial para poder pegar um avião lá do aeroporto acessível e ir para o Nordeste para casa do familiar. Então, veja, tem uma criança de 6 anos dormindo no carro junto com o Golden, esperando uma autorização judicial, numa calamidade pública. Porque as companhias não oferecem um plano B. Olha, numa essencialidade, numa urgência, numa calamidade, ou como a Juliana trouxe, um voo por dia dessa rota, um voo por semana, o cara entra numa fila, ele vai. Né? Mas tem pessoas que, assim, é desesperador. É uma mudança, é um intercâmbio. É uma família que tá simplesmente indo viajar. E se ele tem um bulldog, que é braquicefálico, que não pode ir embaixo, e o animal não pode ir em cima, e faz como? Né? O cara tá indo pra Europa, não dá pra ir de carro. Entende? Ah, é carga viva? Tudo bem. Mas é desesperador. Muitas famílias que a gente atende, que não é só uma viagem de volta, é uma mudança definitiva. Essas pessoas também são atingidas.
E fora que a própria conformação da família mudou hoje em dia. Esses animais passaram a ser parte da família.
Sim.
Né? E a pessoa não vai simplesmente largar o animal. Né?
E além de membros da família, só retomando a parte do braquicefálico, é uma contrariedade ali gritante, porque as companhias elas não aceitam no porão no mesmo voo que o tutor, mas aceitam como carga viva. E a carga viva vai no porão. Igual.
É.
Né? E aí você fala... Qual que é a lógica disso? E é capaz da carga viva ir no mesmo voo que o tutor. Só que, ou seja, é o mesmo porão. E é isso. Ninguém briga por isso, assim, sabe? Ninguém faz nada por isso. As companhias, né? Brigar, a gente briga.
O preço é relevante, né, Ju? Porque uma coisa é levar no porão de aeronave, um custo, carga viva para a Europa, é outro custo. Então, assim... E é incoerente. Às vezes é a mesma aeronave, uma aeronave idêntica, só não é seu voo, né? Então, tem muita coisa ali que é curiosa, eu diria assim, mas que falta justamente falar. Por isso que eu falei, comecei falando, o PL é benéfico porque a sociedade, através de seus representantes legislativos, dizendo, para nós, do jeito que está, não rola. Vamos mudar, tá? E aí...
Eu li o projeto de lei que está para o Senado agora, né? Porque passou esse da Câmara, e aí eu li o que está sendo escrito no Senado, né? E eles falam, e aí eu achei uma parte bem interessante, assim, e importante, que eles estão querendo colocar a regra para o tamanho da caixa da cabine. E que essa caixa tem que ser maior do que... Né, é como se fosse no porão, vai? O cachorro não pode encostar a cabeça, ele não pode encostar a lateral no corpo. Só que aí, não é... Aí essa caixa vai ter que ir no banco, realmente. Porque não vai caber um bulldog numa caixinha que tenha essas condições de conforto para o pet. Não vai caber num espaço que tem 20 centímetros de altura. Né? Então, ele obrigatoriamente vai ter que ir do lado ali, no banco. Mas já é um avanço no sentido de obrigar as companhias aéreas a liberar isso, sabe? A liberar esses espaços, a adaptar esses espaços e não simplesmente colocar embaixo do pé, do seu pé, da poltrona do coleguinha da frente e falar vai.
Onde sobrou, né? E tem companhia que nem isso não quer fazer, né? Eu vou levar um falcão, não vou levar cachorro e pronto, que eu quero.
Exatamente.
É complicado porque você coloca pesos diferentes para pet.
Sim.
Como vocês falaram aí, coelho não pode, falcão não pode, mas o cão e o gato pode. Quer dizer que...
Não, o mais engraçado é que falcão você consegue levar na cabine, se você quiser.
Se quiser ir pra Doha, você consegue.
Existe opção.
Você consegue.
E o falcão é muito mais complicado.
Então. Mas é aquilo, o pelo, é que nem numa das ações ali coletivas, ah, mas o pelo do coelho, ele pode entupir o duto de oxigênio, as pessoas morrerem asfixiadas. Olha, cachorro também solta pelo, gato pode, solta pelo e pode. Então a gente botou...
E cabelo também, risco. Gente. Quantas pessoas que não caem cabelo? Pelo amor de Deus.
A gente começa a ver que justificativas, claro que numa escala muito grande, abandono de aeronave por 100 anos, talvez possa assim, entupir, mas são justificativas dadas de uma maneira a tentar justificar o injustificável. Na verdade, não queremos levar em ponto, porque a ANAC deixa a gente falar isso. E aí a gente tem que ir na fonte entender se a ANAC deveria permitir. Vou dar um exemplo. Quando você pega para outras agências reguladoras, e a gente viu esse debate na ANS de saúde, o momento em que o Estado cria a agência reguladora justamente para que ela libere um espaço dizendo para o mercado, olha, vocês vão brigar com o lucro, mas isso não está à venda. Isso é essencial, como na ANS, então, cobertura mínima. Não adianta você vender um plano e só dar um band-aid e um exame de sangue. Isso, no mínimo, todo mundo tem que ter, porque isso não está à venda, não é negociável. Quer vender outras coisas? Quer vender um plano mais caro para um hospital que tenha lá água, suíte, ok. E mesma coisa, o que se espera é que uma agência reguladora ela entre no mercado, naquela gana lucrativa de debate de companhias, e fale, ó, isso aqui é essencial. E nesse ponto, me dói muito ver espécies sendo deixadas de fora, e principalmente o suporte emocional. Porque o suporte emocional, as pessoas falam assim, ah, a pessoa tem medo de avião. Ah, foi viajar outro dia e agora não consegue ir sem o animal. Não é isso, suporte emocional não é pânico de avião. Né? Pensa uma pessoa que tem uma predisposição à síndrome de pânico, embarca lá para o Japão, acabou de passar nos Andes daquela chacoalhada de turbulência. Se essa pessoa tem uma predisposição aí, tem uma síndrome de pânico, uma crise, porque será que meu animal está bem? Será que ele bateu a cabeça lá embaixo? E ela só vai descobrir daqui a 15, 14, 15 horas quando ela pousar, e ela entra num surto ali, a gente está tratando da saúde dela o fato do animal em cima. A gente viu, né, para concluir até, aquela questão da companhia aérea do Japão, que houve aquele acidente em janeiro, que o avião pegou fogo, as 300 pessoas saíram. Mas se alguma daqueles pessoas, fossem tutores de um animal que estivesse no bagageiro, e essa pessoa tivesse um vínculo tão grande com o animal, a ponto de que talvez ela não aceitasse ir embora do avião, deixando seu animal para trás, porque é um membro da família, como muita gente não deixaria um filho, uma esposa, um irmão, se a pessoa tem esse vínculo, talvez ela descumprisse a ordem da tripulação e não saísse, aí ela põe a vida dela em risco, do familiar dela, da tripulação que tem que arrancar todo mundo do avião, do coitado atrás dela que só quer ir embora, mas a pessoa não quer sair sem o animal. Então, assim, a gente não pode admitir que um voo seja seguro para as pessoas que não têm doenças e as pessoas que têm uma patologia têm a menor chance de sobreviver numa crise. Porque a aviação é isso. Senão não teria cinto de segurança em um avião. Se eu cair lá de 10 mil pés, para que o cinto de segurança? É para pensar prevenções de coisas que podem ou não podem acontecer. Cara, tem que andar com o capacete? Se você não bater a moto, não tem problema em sem capacete. Mas se você bater a moto, é bom que você tenha.
Eu acho que fica muito focado no geral e esquece desses pequenos detalhes.
Sim. Eu coloco até um outro adendo, né? E aí falando, puxando sardinha para nós veterinários, né? Você tem os pets que eles não podem viajar no porão porque eles não aguentam esse tipo de estresse. Porque uma coisa é importante falar, o porão ele não é a causa da morte do pet. Se esse pet está adaptado, ele vai viajar bem. Eu já viajei com as minhas duas para Portugal e as duas foram no porão. Só que elas estão acostumadas desde neném a dormir na caixa de transporte. Mas existem animais que não podem. Por exemplo, animais idosos, animais com cardiopatia, hepatopatia, problema renal. E você está de mudança de país, você vai abandonar esse pet para trás? Ele faz parte da sua família, né? Então, tem esse, além do lado humano do negócio, também tem o lado do animal. Ele precisa viajar na cabine com o seu tutor porque ele não aguenta viajar no porão, né? Então, eu vejo aqui muitos clientes nossos aqui da Pet, o quanto de animal idoso que não tem, sabe? Quanto de animal com problema. Se ele entrar num estresse muito grande, dá problema respiratório, dá problema de pele. causa convulsão. Então, assim, são animais que precisam, e eles fazem parte da vida de alguém, né? Eles são o amor da vida de alguém. E eles também merecem esse respeito, né?
É isso que você trouxe até em complemento, é genial, porque, veja, eu atendi outro dia uma situação em que o animal tinha epilepsia, e ele precisa tomar, acho que é o Gardenal, posso estar falando besteira, eu sou veterinário, mas tinha que tomar um remédio de 12 em 12 horas. Só que o voo era para Europa, tu deixa 3 antes, 3 depois, mais 12 de voo, 18 horas, ou seja, você vai romper o ciclo do medicamento daquele animal, que já está em risco por si, mas sem o medicamento sendo ministrado, a possibilidade de ter uma convulsão ali embaixo é muito grande. E aí você
É,
fala, não tem opção, né?
e na verdade, esse pet, por ele ter epilepsia, porque isso eu já ouvi também, sabe? Ai, mas o pet tá com um problema, vai, tem epilepsia, então ele não deveria ir viajar. Não, mas ele consegue viajar. É igual uma pessoa que tem epilepsia e vai tomar remédio. Ela pode viajar, ela só não pode ficar sem o remédio. Ela, entendeu? Então tem tudo isso, porque as companhias aéreas falam: ah, então se tem problema de saúde, não viaja. Mas não é assim. Ele não tá morrendo para não poder ir viajar. Ele tem o problema de saúde, ele é controlado. O veterinário falou que ele tá em condições, ele tem que ir na cabine. Ele não vai poder ir no porão, porque o porão tem o estresse maior do que na cabine. E esse estresse causa um monte de problemas que a gente já sabe, né? Então é isso.
E eu vejo também a própria questão, como a gente já comentou aqui, a própria questão cultural, de que ainda se tem muita mentalidade daquele pet, daquele cão, como um bem, né? E aí as próprias companhias tratam aquilo como carga.
É uma carga viva, o nome já é contraditório, né?
Né?
É, e na verdade, eu acho que é o que o doutor Leandro falou, é cultural, mas hoje, se você for parar para ver mesmo em pesquisas, o pet já não é mais um bem. Ele é para uma minoria de gente, sabe? Hoje, as pessoas mais velhas talvez ainda vão entender um pouco diferente de nós, da nossa geração, ó, como se a gente fosse muito novinho, né? Mas da nossa geração, da geração mais nova, mas a maioria hoje já não entende o pet como um bem, né? E eu vejo porque eu acompanho muita pesquisa sobre isso. E o cenário não é esse mais, na real. A maioria não pensa assim, mas grandes companhias, grandes marcas ainda vêm e tratam desse jeito.
E como é que o que que vocês veem que precisa ser ajustado nessa na
Ixi,
própria
muita coisa.
pele? Tem muita coisa.
Tirando o fundo branco da folha, dá para mudar muita coisa no que tem escrito hoje, né? Não, eu tô brincando. Eu acho que
Que
tá
eu
com.
rapidinho, eu vejo isso como um embrião para se começar a discutir, né? Tem realmente, pelo que eu vi aqui, ela é muito focada em problemas pontuais, mas sem a vontade de se definir realmente.
Pode comentar.
Eu acho que você colocar 300 pessoas num ambiente confinado, que é uma aeronave, vai dar conflito de qualquer maneira. Já vi conflitos judiciais, inclusive, pela briga do bracinho, quem vai usar o bracinho da briga, alergia do perfume da pessoa do lado, né? A pessoa atrás de você bate no banco, a criança joga Angry Bird lá e fica batendo no banco atrás, a moça põe o cabelo, tampa a tua tela. Espaço coletivo confinado é conflito. O animal é mais um elemento nesse conflito, é mais um ponto de conflito, pode ter alergia do animal em si. O que falta é ser adaptado, acho que calibrado, no primeiro momento, é aquela questão cultural de entender que o animal é um membro da família. O animal não é mais uma, não é uma chatice, ah, é uma pessoa que quer enfiar o cachorro em qualquer lugar e eu sou obrigada a cuidar de cachorro de outros. Não, a gente tem que entender que aquele animal é parte daquele contexto familiar. A partir daí, as alterações vão ser naturais. A partir do momento que a gente internaliza que esse animal tem uma razão de estar ali, como se internalizou nos anos 90 a razão do cão que está ali, e hoje ninguém mais discute, a gente vai começar a dar um pontapé inicial. Acho que o primeiro ponto é a questão cultural. E se não fosse isso, a gente não via tanto crime de maus tratos, de abandono animal, porque o animal hoje, embora juridicamente cada vez mais ele deixa de ser uma coisa, ainda não tem aquela unanimidade de compreensão de que aquilo é uma vida senciente, um membro de família.
É, e além disso, eu acho que agora o passo é, por mais que, além, o projeto de lei está muito abrangente, né? Então, e a gente já também conversou com os deputados para falar e eles explicaram. É, tanto eu quanto o doutor Leandro, a gente está dentro desses grupos, assim, então a gente consegue conversar mais a fundo, assim, do que fazer agora, né? E é o que a gente meio que foi orientado. Vamos ter que pegar cada problema pontual, por exemplo, o apoio emocional, o braquicefálico, o cão idoso, o cão com problema, o voo por uma vez por semana. E cada ponto desse, por exemplo, a parte do rastreamento que eles falam ali, mas se você colocar uma coleira num pet para ele rastrear, né, porque não existe ainda um microchip com GPS que você implante no animal, mas se você colocar um cachorro com uma coleira dentro de uma caixa, ele fica estressado, ele pode se enforcar com esse negócio. Então, não é uma saída você rastrear de qualquer jeito. Então, cada ponto que está colocado ali nesse projeto de lei, como cada ponto que também não está, vai ter que ser feito um pedido de emenda para regulamentar cada pontinho desse. E que é muita coisa, né? Se a gente pensar, é muito mesmo.
E essa questão do rastreamento é você definir qual, como, de que jeito.
É, mas, por exemplo, eu tava fazendo fiz uma live na segunda-feira sobre isso, né? Que eu li cada ponto ali do artigo e comecei a discutir e dar minha opinião ali, né? E essa parte do rastreamento é complicada, porque tem que ser muito bem pensado. Porque, assim, você colocar o rastreador na caixa, aí acontece a coisa com a Pandora, por exemplo, e você rastreia a caixa, mas você não rastreia o pet. Na minha opinião, e eu até falei isso, né, na live, eu acho que isso não é impossível de se fazer. QR Code com foto toda vez que esse pet estiver em contato com alguém. Então, vou pegar esse pet e ele vai ficar ali esperando embarcar. Foto, rastreou e colocou o QR Code. Vou pegar para levar esse pet pro avião. Foto e coloquei o QR Code. Coloquei esse pet dentro do avião. Foto, QR Code. E o tutor receber em tempo real. Porque é o que eu falei, por exemplo, colocar uma coleira com essas tags que você consegue colocar o QR Code e reconhecer onde o pet tá. Isso já existe. Mas aí você coloca a coleira num pet que tá estressado e que tem o que fazer, ele pode tentar tirar essa coleira e ele pode se enforcar. Então, assim, essa parte do rastreamento é uma parte que a gente tem que discutir muito quais são as opções que existem no mercado, pessoas e marcas e empresas trabalharem com a tecnologia para colocar um microchip com um rastreador, né? Mas isso já é uma coisa do futuro. Mas o que a gente tem no mercado hoje, o que a gente pode usar?
É porque a gente tem...
É complexo, tudo, né? Até o rastreamento.
Essas tags, elas são muito grandes também, né? E a gente tem rastreador veicular que é pequenininho. Mas essas tags são muito grandes. E fica desconfortável.
Exatamente. Não, exatamente. Então, assim, se a gente for pensar que até a coleirinha com aquela tagzinha pequenininha que vem no microchip com um QR Code, isso já é um risco, aí você começa a pensar, qual é a opção, né? Então, eu acho que a opção é a companhia aérea, hoje, né? A companhia aérea ter ali um sistema próprio que ela consiga avisar o seu tutor toda vez que ele tiver em contato com esse pet. E tirar foto, mandar vídeo, sei lá, em tempo real, sabe? Isso já é um tipo de rastreamento que vai deixar o tutor, com certeza, mais tranquilo. Ou então, realmente, vai ter que mudar todas as aeronaves e colocar um espaço para você ter uma caixa enorme, para você levar um cachorro enorme de 50, 60 quilos e que é cão de guarda. E sem dar perigo para o resto da tripulação e para as pessoas que estão ali, né? Então, é complexo.
Eu vi esses dias no Instagram... O cara viajou com o dog alemão dele, tá esparramado nas poltronas. né? E pela imagem que a gente tem ali, aquele cachorro tá tão esparramado na poltrona ali que ele não representa risco pra ninguém.
Tá tranquilo ali, né?
Não, e se você for ver que isso é uma realidade nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, tudo bem que a cultura é diferente, né? O tutor aqui, ele tem um controle muito grande do seu cão, né? Ele realmente faz adestramento desse cão. Então, eles são super comportados aqui. É, mas a gente no Brasil já não tem isso tanto, né? Temos que melhorar muito nessa consciência do tutor em relação ao adestramento. Mas isso já é uma realidade nos Estados Unidos, né? O cão pode ser um cão de serviço psiquiátrico e ser adestrado pelo seu tutor. E ele pode ser um dog alemão e vai ficar esparramado na poltrona. Então, existe como fazer, né? Já existem países que fazem para todos os cães? Não. Para os de serviço? Sim, mas existe. Existe essa possibilidade. E se você colocar todos os cães certificados para terem um comportamento ok dentro da cabine? Isso também facilita.
Tem,
né?
país europeu, a Suíça, por exemplo, para ter um animal, você tem que obrigatoriamente passar por um adestramento mínimo. Assim como aqui no Brasil, obrigatoriamente, os filhos vão para a escola, os animais também têm que ter um adestramento mínimo. Isso é uma base de educação animal que depois vai refletir em acessos, outros acessos, né? Então, a mesma coisa para a aeronave. A gente não tem uma regulamentação certa na profissão do adestrador, uma certificação, um padrão do que é um adestramento, né? A gente vê adestramento de 5 aulas, vê adestramento de 60 horas. Eu não sei dizer qual é o correto, também não tenho essa competência, mas talvez uma entidade certificadora poder centralizar e falar, olha, para entrar no avião, no mínimo, essas competências. Seja através de prova, seja através de horas mínimas, seja através de autodeclaração com responsabilidades. Mas, enfim, tem como sair, sem dúvida.
É porque eu tenho um amigo que trabalha, que ele é um veterinário comportamentalista.
Sim.
Então, ele... Das vezes que a gente conversou, ele fala exatamente isso. Você ensinar o cão a acostumar com a caixa, por exemplo, já é um fator que ajuda. Agora, realmente, você certificar esse binômio animal-tutor é extremamente importante para que você tenha uma boa convivência dentro do voo.
Exatamente.
Né?
Eu acho, na verdade, que esse é o ponto principal para começar a abrir, sabe? Porque... infelizmente, não é todo mundo que tem bom senso, né? E aí você pega pessoas com cães extremamente agressivos que você olha, a pessoa fala, não, mas é super bonzinho. Isso a gente vê na clínica veterinária todo dia, ai, morde. Não, não morde. Você vai lá, tenta pegar, pronto, levou uma mordida, perdeu o dedo. Então, assim, precisa ter alguém ou algum órgão ou alguma empresa que certifique e fale, olha, passou nos testes, tutor está consciente dos deveres deles e consegue controlar esse cão, né? E esse cão tem um comportamento ok, um temperamento ok para estar dentro desse voo.
Outro dia eu terminei de vacinar, fui ajeitar a carteira, que eu carimbei um bulldog francês, partiu por debaixo da mesa, pegou meu joelho e minha coxa. Onde que eu ia esperar uma coisa dessa?
Depois já, né?
Assim, e o susto que eu tomei. Você imagina isso dentro de um voo,
hã? Eu falo também, né, sem muita propriedade na área, mas eu brinco, né, eu falo que o animal, quando ele entra na cabine, também entope o ouvido, também dá aquele frio na barriga quando decola, só que ele não tem aquele glamour de que tá indo pra Europa, pros Estados Unidos ou pra onde for, né, ele não tem essa consciência de, ah, pelo menos eu tô indo viajar. Pra ele, se ele achar que aquilo ali é o último dia da vida dele ou da sua, ele pode ser reativo, e o treino vai sensibilizar, vai acostumar, vai amenizar risco, né? Porque risco sempre existe, né? Outro dia, até com uma companhia aérea, eu peguei uma notícia que eu abri na internet, tava lá. Passageiro dá um soco na cara de comandante por conta de atraso. E aí, vamos parar de levar pessoas? Porque também tem risco. Se a gente pegar em última análise, há risco. Qual é esse risco? Totalmente controlado, questões letais não podem entrar na aeronave, mesma coisa animal. Risco sempre vai existir. Uma pessoa virar e morder a outra, pode acontecer? Um animal também. Mas não é comum que uma pessoa morda a outra. E se o animal for treinado, também não vai ser comum que um animal morda o outro, ou outra pessoa. A questão é amenizar esse risco, porque risco zero não existe.
E E também conscientizar o doutor de que, por mais que ele diga que o cachorro dele, o pet dele é um docinho, em situação de estresse o comportamento é outro.
Não
Né?
tem filho feio. Ele sempre fala o
É.
meu, mas
Um amigo
o
meu
meu é um
costuma brincar
docinho.
que diz que filho feio não tem pai. Né? E eu acho que assim, a gente pode ter uma boa esperança, pelo menos é um, como eu falei, é um embrião de um início de uma discussão. Né? Ainda vai muita água ainda vai correr por baixo dessa ponte até que a gente consiga chegar num resultado final
Não tem terminador
satisfatório.
comum.
Né? Só que após isso, a gente ainda vai ter que ter a regulamentação da ANAC. Que a própria lei coloca que a ANAC vai ter que definir algumas regras. E aí vai ser mais outra longa discussão. Né?
É, eu acho que essa discussão vai ser meio que paralela, sabe? Principalmente agora que já passou pelo Congresso. É, eu acredito que a ANAC vá tomar alguma atitude, ou pelo menos para tentar abafar um pouco o caso, assim, sabe? Mas eu, pelo menos foi o que eu senti, assim, ali da audiência pública. Até conversei com o Adriano, que estava na mesa ali, né, o representante da ANAC em relações a animais, e ele foi super receptivo, assim, no sentido de nós vamos fazer alguma coisa, vai ter que acontecer alguma coisa. Se pegar 100 pessoas que falaram ali, 95 estavam a favor da cabine, ou seja, alguma coisa vai ter que mudar, né? Porque eu falo do meu lado, deixar de lutar por isso e fazer barulho, isso não vai ser deixado. Mas eles precisam, acho que chegou num limite que eles não têm muito para onde correr, assim, sabe? Pelo menos é a minha opinião, assim, né? O que eu penso. Ou talvez eu tenha muita esperança também, não sei. Pode ser.
É, eu concordo, tá? Eu acho que a ANAC vai jogar para a torcida porque a população tá pedindo. Isso não é nada de errado, né? Existe um clamor social, seja via legislativo, seja via executivo, que é a ANAC, ou até mesmo no descarto judiciário de um certo ativismo questionar a falta de regulamentação. Porque há um espaço em que o judiciário consegue reconhecer uma ilegalidade por omissão, uma inconstitucionalidade por omissão e provocar ali, seja diretamente a ANAC ou provocar ali o legislativo para que ele supra essa omissão, né? Então, nós temos as três esferas de poderes sendo movimentadas ao mesmo tempo, nós temos o quarto poder, né, que a gente brinca, que é a mídia, a população brigando por isso, então precisa mudar, né? Acho que os fatos, a opinião pública já mudou, a gente vai ter que adaptar a regra do jogo, né, a regra de convivência em sociedade ao que a sociedade pede, né? Senão não faz sentido você ter um conjunto de leis que não responde ao que é o que o destinatário que a sociedade pede.
Só para a gente começar a concluir um pouco, até porque a doutora Juliana tem hora, né? Então acho que é um início. Ainda vamos ter que discutir muito para a gente chegar num resultado final, mas como eu falei, eu acho que já é um início e eu acredito que vocês estejam também atuantes muito nessa questão, né? E vocês veem um futuro próximo que isso já esteja resolvido ou não?
Começa aí, Juliana.
É para ser realista ou é para deixar a gente feliz?
Realista.
Eu acho que assim, ó, se for para a parte judiciária, e aí o Dr. Leandro vai poder falar isso com muito mais propriedade do que eu acredito que hoje, por lei e pela ANAC, isso não vai ser uma coisa a curto prazo de jeito nenhum. Agora, eu acredito que por todos os acontecimentos, entrando na justiça hoje, talvez seja mais fácil. Ou mais, não mais fácil, né? Desculpa a palavra, mas que seja mais certo um ganhar para um juiz aceitar e entender a causa ali, sabe? É, eu vejo nesse ponto. Talvez o judiciário seja mais fácil acessar agora e você ter uma resposta positiva. Mas em relação aos órgãos regulamentadores e legislação, eu não vejo isso para menos do que o ano que vem, assim, para o final do ano que vem, para mais, assim. É a minha expectativa, né?
Eu acho assim, sendo muito sincero, eu acho que via ANAC a gente vai ter três vitórias. Vitórias que são avanços. exigência de salas climatizadas, exigência de veterinário aeroporto e tag nas caixas. Não sei que tipo de tag, não sei se vai ser, né, como vai ser isso discutido, mas eu acho que esses três avanços já são quase que irreversíveis. Mas um animal na cabine, de uma maneira mais ampla, liberalidade, espécies, tamanhos, não é tão simples, porque isso, muitas vezes as companhias elas operam no mundo todo. A aeronave está hoje aqui no Brasil, ela vai estar amanhã no Japão, pega um aeroméxico que faz São Paulo, México, e o México-Japão, por exemplo, e essa aeronave pode fazer Japão, sei lá o quê, enfim. Não é tão simples você trocar a frota, porque não é como um ônibus que está só rodando aqui. Então, eu não acho que a ANAC vai ter o fôlego necessário e vai abusar da soberania brasileira para falar aqui é assim que funciona. Eu não acho, sinceramente. Espero estar muito errado, espero me surpreender de uma maneira positiva, mas eu acho que via ANAC isso não vai... Esses três avanços são irreversíveis, mas eu não acho que a cabine aberta vai. O processo legislativo, ele tem um tempo de maturação que é inerente a qualquer processo legislativo, debates, senadores, é uma lei, não se faz de um dia para o outro, tá? Vi de projetos que já estão há 3 anos amadurecendo e ainda não responderam o que a gente precisa. É mais longo prazo ainda. Eu deposito minhas confianças, talvez seja muito otimista, ou talvez porque é minha área e eu acabo confiando mais no judiciário. Tá? Tanto via coletiva, cuja ação civil pública está em vias de sentença, qualquer minuto pode sair uma decisão lá, determinando que a ANAC regularmente ponto, e aí é uma norma aplicável, uma determinação judicial que precisa ser cumprida, ou via ações individuais onde as pessoas estão provocando o judiciário para dizer, enquanto essa bagunça não resolve, eu tenho uma necessidade iminente e preciso ir. E isso vai, sim, cada vez mais travando, batendo as portas do judiciário. O caso Joca, ele facilitou e não facilitou, porque, na verdade, ele facilitou a demonstração do risco que o bagageiro pode significar, que antes era uma coisa muito genérica, parece que é temorismo ali que o advogado fala, ah, um cachorro pode passar mal, pode... Não, isso provou que pode acontecer, né? E debateu-se nos riscos que tem ali, operacionais, técnicos e afins. Mas não necessariamente fez ali uma mudança de chave, né? Mas eu acredito nisso, eu acho que uma mudança individual a curto prazo do judiciário, uma mudança coletiva mais breve do judiciário, uma ANAC meio tímida nos avanços e um legislativo que é inerente a ele ser longo prazo, sinceramente.
Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante tema. É um tema extenso. Daria para ficar muito tempo. Bora. Né? Porque tem muita coisa para se discutir nisso. Né? Espero que a gente tenha conseguido trazer bastante informação. Né? Redes sociais, para quem quiser mais alguma informação, alguma coisa.
Fala.
Bom, as nossas redes sociais é tudo @petfriendlyturismo. Então, pet friendly mesmo, como a gente vê, pet friendly de restaurante, é o termo pet friendly mesmo, turismo. E ali, por direct, vocês conseguem conversar com a gente, o WhatsApp tá ali, o link. Enfim, estamos totalmente à disposição.
Então, certo. Também dá, quem quiser mais informações, às vezes alguma questão legislativa de lei ou de exemplos, ou acompanhar ali o nosso trabalho, tem o nosso Instagram, @fppadvocacia, de Furno Petraglia Pérez. Então, FPP Advocacia, você encontra nas nossas redes ali, outros meios de contato e também informações em geral.
Muito obrigado pela presença de vocês. Né? E eu espero que a gente consiga realmente fazer com que isso seja efetivo. Né? Não que se aproveite o momento em função do acontecido, que isso seja esquecido e que também o próprio projeto de lei acabe ficando para trás. Eu espero que isso não aconteça, né? Mas que a gente consiga realmente mudar isso, essa possibilidade de melhor meio desses animais viajarem, né?
Com certeza. Eu agradeço demais o convite de vocês. Eu estou sempre à disposição quando vocês precisarem. Me desculpa estar aqui hoje no celular, né, meio improvisado, mas eu tive que viajar aqui em última hora. Viajei ontem e estou voltando hoje. Então, muito obrigada. Contem comigo sempre. Obrigado, doutor Leandro, mais uma vez. Estamos juntos.
Obrigado também o convite aí do podcast Animal. Obrigado, Ju, mais uma vez aí, né? Batalhando por isso, sempre um prazer. Agradeço e parabenizo também de abrir espaço para debater algo tão importante para fortalecer que isso não caia no esquecimento. Mas eu também sempre à disposição.
Dizer que a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Comunicação, marketing, a galera tem estúdio podcast, tem o estúdio para montagem de curso.